Já tá gravando, né? Então tá, apostos, atenção em 3, 2, 1, valendo!
Sensacional! Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite, porque estamos falando de lugares diferentes do mundo e com certeza você que tá ouvindo também tá em um lugar diferente. Eu sou Karina Sgarbi e estou nesse podcast com a minha amiga...
Bruna Weber...
Demorou pra chegar no Canadá.
Então, exatamente. Em lugares diferentes do mundo, mas a gente decidiu, né, Ká? A gente se conversando, sim, obviamente, sempre cheia dos projetos e tudo mais, como todo bom jornalista, né?
Como todo bom jornalista pelo mundo.
Pelo
trabalha
mundo.
Trabalha em diversas profissões, não apenas no jornalismo, né? A gente sempre tem que tentar se manter ativo e perto da nossa profissão, que é o que a gente gosta de fazer. Mas, especialmente, a ideia desse podcast surgiu ontem, a partir de uma simples conversa que foi: e aí, amiga, como tá a situação pra ti, no teu país? Como tá, tu tá vivendo isso? E a gente desenrolou uma conversa que acabou resultando nessa gravação, nesse programa, e espero que nos outros programas também. Mas só pra dar um contexto, a gente também tem uma consciência, enquanto jornalista, de que nós temos um papel muito importante para desempenhar no meio disso tudo, e para mim particularmente me irrita muito ver notícias alarmistas que não trazem nada de informação, só deixam as pessoas mais malucas do que já estão. Então o nosso papel aqui, agora, nesse momento, é, apesar de não estarmos em grandes redações, tentar fazer um registro do que está acontecendo nesse exato momento. E a gente sabe que isso é difícil porque as coisas mudam de um instante para outro, mas tentar registrar o que está acontecendo e ajudar as pessoas a entenderem o que é o coronavírus, que é o assunto do momento, né, Bruna?
E eu acho que é bem importante que a gente consiga trazer isso, porque a gente tem as nossas visões, né? Tu tá, querendo ou não, tu tá no meio disso tudo, né? Tu tá na Europa, eu tô aqui no Canadá, a gente ainda tem poucos casos, a gente vai falar, né, aí mais pra frente, mas tem poucos casos, poucas mortes, mas o país, por exemplo, tá trabalhando muito com a prevenção, então a gente sente isso no dia a dia, tá tudo fechado, as ruas estão vazias. E tem aqui também a divisão com os Estados Unidos, né? Então as fronteiras, elas também estão fechadas. E a gente conversando com os nossos amigos do Brasil também, eu acho que agora, aos poucos, cada estado tá tomando uma medida diferente, né? Mas pelo menos o pessoal tá começando a ter consciência disso.
Não repetir os erros que já aconteceram aqui na Europa e que continuam acontecendo de maneira absurda.
Exatamente.
As coisas continuam se repetindo e fora de controle, assim.
Que viagem tá começando, infelizmente ou felizmente, a gente tá falando sobre o assunto, que é um assunto do momento que não tem como fugir disso, mas a gente espera nos nossos próximos conteúdos que a gente consiga trazer boas notícias em relação a essa situação toda, né, Ká? E trazer um pouco mais das nossas experiências pra quem também tem vontade de explorar esse
mundão. Meteu louco.
Não agora, que esse não é o momento. Este não é o momento.
Não, agora fica em casa todo mundo, quietinho, sossegado. Mas enfim, acho que pra gente começar, né, Bruna, também pra gente se apresentar pra quem tá escutando, vamos dar uma breve introdução de quem somos nós e onde estamos, há quanto tempo estamos, o que estamos fazendo, o que você é, de onde você vem, do que se alimenta.
Agora eu tô preocupada com a minha alimentação mesmo, porque, olha, tá faltando comida no mercado. Ah, não tá não, gente. Tem que comprar consciente. A gente foi hoje de manhã no mercado, por enquanto. Está tudo bem, só os enlatados mesmo, que o pessoal aqui tem essa mania de comprar muito enlatado, embutido, né? Mas não tá faltando coisa no mercado aqui no Canadá. Então tá tudo tranquilo. Meu nome é Bruna Weber, sou jornalista. Nasci na cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Mas morei a vida inteira em Novo Hamburgo. Trabalhei em Novo Hamburgo, Porto Alegre, Caxias do Sul, como repórter, produtora executiva, apresentadora e roteirista. E tô aqui em Vancouver há um ano. Decidi vir pra cá, obviamente, pra aprimorar o meu inglês. E realmente pra tentar ter uma vida melhor. Mas eu precisava de alguma coisa que fizesse sentido pra mim. E tá vivendo isso agora. Uma experiência muito louca, muito incrível. Tô tendo um autoconhecimento, assim, indescritível. Só quem vive sabe. E recomendo.
Ah,
e você, bom, Karina Sgarbi, onde você está? Do que você está se alimentando?
Neste momento, eu moro em Londres. Já fazem 4 meses que eu tô aqui. Mas já é o meu terceiro país desde que eu saí. Terceira cidade, terceiro país, por consequência. Desde que eu saí do Brasil no final de novembro de 2018, morei na Itália por 3 meses, depois morei 8 meses em Portugal, e desde então estou aqui na Inglaterra, em Londres. Vim parar aqui meio que por acaso, não tinha um plano de morar aqui, mas tem sido surpreendentemente bom, e com essa experiência de ter morado em vários países e começado a vida diversas vezes como imigrante, a gente não só valoriza mais o nosso país, pelo menos eu tenho essa percepção, mas também cria um sentido de liberdade, de autonomia, que é assim, eu tô sozinha no mundo e sou eu, e ninguém, não dependo de ninguém, tanto pra me ajudar quanto pra me atrapalhar, né?
Tu que lute, né, minha filha? Esse é
algo. Tá? E tem sido muito legal. Eu, enfim, já comecei a divagar sobre várias coisas, né? Mas eu sou jornalista. Minha experiência enquanto repórter em jornais do Rio Grande do Sul, Vale dos Sinos e Porto Alegre. Mas também trabalhei, fiz um trabalho para uma revista em Portugal. Depois, em Portugal, trabalhei como assessora de comunicação. Aqui em Londres, não estou trabalhando na área, mas de alguma forma relacionada à área. Enfim, agora com o coronavírus, eu nem trabalhando estarei em uma semana, então não sei como vai ser a situação. É isso aí, acho que o nosso propósito é justamente fazer um registro do que está acontecendo no mundo, porque é algo que ninguém esperava, algo que pegou todo mundo de surpresa. E até assim, para compartilhar uma reflexão, não deixa de ser uma reflexão, assim, acabou virando um meme, mas não deixa de ser uma reflexão. Que teve um bar na França que nem durante a Segunda Guerra Mundial ele fechou, e agora com o coronavírus ele fechou as portas. E entrevistaram o dono desse bar perguntando, nossa, mas como assim, né? Se nem com os nazistas tentando dominar o território, matando todo mundo, o senhor fechou as portas, como agora, nesse momento, o senhor tomou essa decisão? E ele disse, ah, mas é que os nazistas eu conseguia ver quando eles estavam chegando, o coronavírus eu não consigo ver. Então, é mais ou menos isso. Ninguém viu isso chegando, ninguém conseguiu prever, se preparar, e, enfim, rende muita reflexão filosófica e a gente não vai entrar nisso. Mas, basicamente, já para entrar em como está a situação aqui na Inglaterra, no Reino Unido de um modo geral, e especialmente aqui em Londres, porque Londres é praticamente um país à parte, assim, uma cidade gigante, cheia de gente de todos os lugares do mundo. E, assim, está um horror, basicamente, um horror, porque o governo não toma nenhuma medida, não decide, assim, não caga e não sai da moita, basicamente. Assim,
dá provavelmente aquela orientação básica de ficar em casa, mas...
O que vocês querem na rua? Se os especialistas estão dizendo pra vocês ficarem em casa, mas assim, se eu ficar em casa, eu não tenho dinheiro pra pagar o meu aluguel. Como o governo vai me ajudar? Ninguém explica. Eles não querem saber. Então, o que eu entendi, a minha percepção, e é uma percepção muito pessoal, posso estar errada ou posso estar certa, e eu acredito que esteja certa, especificamente nessa situação, é que o governo está criando uma sensação de caos para que as pessoas fiquem em casa por livre e espontânea vontade, não por uma obrigação do governo, como está acontecendo em outros países, como a França, a Espanha, ou Portugal, a Itália, mas por livre e espontânea vontade, para que eles não assumam essa responsabilidade e, por consequência, não tenham que pagar essa conta. Eu acho isso muito vergonhoso, me irrita muito, mas paciência. É como as coisas funcionam por aqui, né? E não sei pra ti, Bruna, como tá sendo aí o papel do governo, principalmente porque aqui eu confesso que tenho muitas decepções, porque esperava muito mais. Mas também, né, é assim que funciona e não tem choro. A gente tem que aceitar porque, afinal, é imigrante, né?
Aqui, o governo tá trabalhando muito com a prevenção. No Canadá, foram até o momento registrados menos de 10 mortes. Então, basicamente, há 2 semanas... estádios, todos os eventos acima de 200 pessoas estavam proibidos aqui já. E agora, depois da declaração de uma pandemia, praticamente todos os bares, pubs, eles estão fechados. As escolas não têm mais aula, eles anteciparam o spring break, que eles chamam, né, que é as férias de primavera. Aquilo que eu falei no início, tá? As ruas, elas estão praticamente vazias. E o governo tá começando a anunciar medidas pra ajudar a população, desde apagar as contas de aluguel. Só que tá ainda tudo muito novo, né? Então, ninguém sabe exatamente. Nem os donos de empresas não sabem o que fazer. e os empregados menos ainda. Então tá todo mundo esperando essa situação baixar para ver, controlando realmente os números, sim, monitorando tempo a tempo para ver se vai realmente diminuir ou se não vai, o que, que vai acontecer. É. E foi todo mundo pego de surpresa, né, Ká?
Acho que de surpresa, sim, mas os governos eles têm uma responsabilidade muito grande de ter um plano de ação pronto e rápido.
Com certeza.
Para que a situação não... para tentar controlar de alguma forma essa situação. É, já que a gente falou em números e também, né, respeitando o nosso background aí de jornalismo, a gente está acompanhando um mapa que dá para acessar pelo Infographics, .channelnewasia.com /covid19/map.html, para quem quiser acessar. Ele é um mapa que está sendo atualizado, acho que quase que minuto a minuto. Então dá para acompanhar e ver muito claramente como está a situação do coronavírus no mundo, quantos casos reportados confirmados, quantas mortes confirmadas. E assim, chega até a assustar um pouco, porque a China, pelo gráfico aqui, a bolinha que compreende os casos na China, ela está quase do tamanho da Itália. E se a gente considerar quantas pessoas moram em cada país, bem assustador,
porque a Itália
tem uma população muito menor, um território muito menor. Então, só para dar números atualizados, o número de mortes na China é 3.245, sendo mais de 80 mil casos confirmados, né? Uhum. E na Itália, mais de 41 mil casos confirmados e 3.405 mortes. É claro que proporcionalmente esses números são assustadores dentro dos territórios desses países. É. E eu queria chamar a atenção também, porque a gente não fala, e até é um certo preconceito que nós temos, mas enfim, é como funciona o mundo ocidental. A gente se importa muito com a América e a Europa. O restante do mundo a gente meio que não quer saber. Então, no momento em que a Itália começou a ter casos, a gente parou de falar da China, mas as pessoas continuam morrendo na China. Continua sendo preocupante. Apesar de o governo dizer que já passamos do pico, a situação já está se normalizando, ainda tem pessoas morrendo. E, por exemplo, eu não sabia, mas o gráfico está me mostrando aqui que o Irã tem mais de 18 mil casos confirmados e 1.200 mortes.
Uhum.
Então, diria que é o terceiro país, assim, olhando só o visual, é o terceiro país em número de casos. E na sequência, a gente tem aí a Europa praticamente toda contaminada, com muitos casos em todos os lugares.
Eu acho que nessa situação depois... Desculpa, Ká.
Dá para destacar a Espanha e a
França.
A Espanha, eu tenho amigos que estão na Espanha que disseram que parece um cenário de guerra, assim, que ninguém sai na rua, não se escuta barulho, tá realmente muito complicado. E a Alemanha também, que tá com bastante casos, mas a gente tem, assim, o posicionamento de cada governo é diferente. Então, por exemplo, enquanto Portugal, já de uma maneira preventiva, e até, se eu não me engano, são duas mortes só, até vou confirmar aqui no gráfico, mas Portugal já começou a fazer uma quarentena antes de o vírus se espalhar. Portugal tem apenas duas mortes. Tem amigos que moram lá e já estão fazendo quarentena, então já estão tomando todos os cuidados, assim, numa campanha bem forte para as pessoas não saírem de casa. Mas aqui na Inglaterra e aqui em Londres especificamente, até terça-feira a vida estava normal. Ontem, que eu notei menos gente na rua, porque o ônibus que eu venho para casa chegou muito mais rápido e estava mais vazio. Mas hoje já notei que tinha mais gente do que ontem na rua, então como o governo não impõe uma ordem, não impõe uma restrição e meio que tá a moda louco aqui, fica difícil de conseguir também entender como essa doença vai se manifestar e como ela vai afetar a população. Aqui no Reino Unido a gente tem no momento 144 mortes, que é um número muito alto. Por exemplo, é mais alto do que outros países como Portugal, que só tem duas mortes, mas está fazendo quarentena.
Exatamente. Então, a gente também aqui no Canadá tem só esse número que eu te falei, que são 9 mortes. E não só os lugares onde tem aglomerado de pessoas, mas escritórios. Tem muita gente que trabalha em escritório que não tem um contato muito grande com pessoas. Geralmente trabalha no computador ou em telefonemas e tá tudo fechado. E o que a gente falou da questão ali da China, né, e da Itália, que é aquilo que aconteceu, né, que as pessoas acabam não tendo noção da gravidade, de como esse vírus, ele contagia de uma maneira muito fácil, E acabou que a Itália superou o número de mortes, né? Sendo que na China foi registrado o primeiro caso, se eu não me engano, ali no Ano Novo Chinês, né? Em janeiro.
janeiro.
Pelo
Então.
menos eles conseguiram controlar, digamos assim, de certa maneira, mas é porque eles têm muitas restrições, né? Realmente. Obrigaram as pessoas a ficarem em casa, não dá
É,
pra
mas
sair.
acho que até para a gente poder falar melhor e entender melhor como está hoje a situação na China e também o que aconteceu, a gente pode chamar a colaboração da Pamela, né, Bruna?
A Pamela, que é uma amiga, mora na China, tá morando na cidade de Dongguan, se eu não me engano, são 12 horas de carro da cidade de Wuhan, que é onde tudo
Que é o
começou ali.
foco, né?
Só para lembrar, né, que provavelmente isso foi numa feira de animais exóticos, que as pessoas acabaram comendo morcegos e cobra também, né? É que tava rolando muita
Então,
coisa na
são muitas
internet.
informações e a gente ainda não tem, assim, eu pelo menos não consigo encontrar uma fonte confiável, porque ao mesmo tempo que tem gente dizendo que foi um vírus criado e tudo mais, o que é um completo absurdo, também tinha informações de que foi um vírus que, digamos, se desenvolveu no mercado de peixe lá de Wuhan. Então, a gente não tem ainda uma certeza de como esse vírus se originou. E o que para mim me espanta, a gente ainda não tem uma vacina. A gente está em 2020 e com todo o avanço da tecnologia, a gente não conseguiu ainda ter uma vacina para conter esse vírus. Isso me assusta, porque o que mais pode vir, né, a partir disso? Mas enfim, então vamos chamar a contribuição da Pamela Schneider, que é técnica em química, mora na China e tem esse relato de como está a situação por lá.
Então, agora tá tudo voltando ao normal aqui na China, ou pelo menos aqui mais pro sul da China. Estão recebendo permissão para abrir restaurantes e bares estão abrindo alguns, mas com um determinado até um determinado horário. No meu condomínio, ali em Dongguan, eles obrigaram a gente, né, a escanear um QR Code. Para que eles possam ir fazer um cadastro para que eles possam rastrear os celulares para acompanhar aonde o pessoal está indo. O meu amigo, ele acabou não fazendo e quando ele voltou para o apartamento dele na semana passada, estava sem água. Daí teve que ligar para o pessoal da assistência, escanear, fazer o cadastro para eles liberarem a água, senão ele ia ficar sem. O que o pessoal tá comentando bastante agora é que dependendo do lugar que vem, da Europa ou até do Brasil. Quem vem do Brasil está precisando ficar de quarentena também. Eles estão fazendo tipo uma triagem já no, nos aeroportos e ali no border para entrar na China continental. No teu passaporte tu ganha um adesivo verde, amarelo ou vermelho, dependendo do lugar que tu vem. E dependendo do lugar que tu vem, tipo, quem vem do Brasil não consegue voo direto, tem que consequentemente, fica 14 dias de quarentena dentro de casa. Tem alguns lugares que permitem que saia de dentro do apartamento. Pode andar, circular pelo condomínio e tem lugares que não. Dependendo do governo e do país que está vindo, de origem, fica em quarentena em hotel. Mas tudo o governo dá assistência, tipo, ah, tô sem comida. Eles enviam a comida, tu pede comida, eles ajudam. Mas aos pouquinhos é tudo voltando agora ao normal.
Acho que é muito importante o relato que a Pamela traz para a gente. Muito obrigada a ela pela contribuição. Chega a dar aquela luzinha, assim, uma luz de fósforo no fim de um túnel muito longo e muito sujo, muito, não sei, um túnel muito trevoso, eu diria. Mas saber que lá a situação já está melhorando chega a me dar um alívio, porque, bom, essa onda vai vir, vai destruir a gente, mas ela vai embora em algum momento. A questão é quanto tempo isso vai levar, né? Quanto tempo cada país vai demorar também para recuperar a sua economia a partir disso. Mas já dá um alívio, né? Não sei para ti, Bruna.
O governo da China aí, né, tá colocando essas, que nem a Pamela falou, de entrar dentro do condomínio com QR Code e tudo mais. Então, são medidas, né, que eles fazem para tentar fazer o controle da doença aí. E realmente, eles estão tendo sucesso, né, por essas questões de colocar em quarentena diversas cidades, com o auxílio da tecnologia. É importante nesse momento, obviamente, a gente pensar em saúde, mas aí, óbvio que isso a gente até pode deixar para outro podcast, mas, ai, eu não sei, essa ampla rede de tecnologia para monitoramento, que obviamente que vai incluir coleta de dados de todos os cidadãos, né? Então, também se pensar na parte da ética, mas a China, não, na verdade, não tem muito esse pensamento, né? Até porque o governo controla basicamente tudo que você acessa, se não tudo, mas de certa forma eles acabaram controlando o número de mortes e também os casos, porque os mesmos que os casos foram confirmados como positivos, as pessoas elas estão se recuperando, né?
É realmente essa esperança e dá um alívio, e a gente saber que isso está sendo muito complicado, está sendo muito difícil para todo mundo, não apenas pela questão da saúde física, mas também a saúde mental. É uma situação de estresse muito grande, de ansiedade.
Meu amor, saúde mental é o problema mundial já faz tempo, né?
Mas
agora
sim,
com essa situação...
Exatamente, tudo fica intensificado, então é muito mais difícil, né? Mas é bom saber que, bom, pelo menos o que o governo, as medidas que o governo adotou lá estão funcionando. Mas agora eu acho que é interessante também a gente saber como está a situação na Itália agora. Porque a Itália é o que causou, na minha opinião, é o que trouxe todo o terror que a gente está vivendo aqui no mundo ocidental, é por causa do que está acontecendo na Itália. Porque quando estava na China, tudo parecia muito distante, muito longe, mas quando chegou na Itália, meio que tocou.
O bicho pegou, né?
Exato. E eu, especificamente, tenho amigos na Itália, eu já morei lá, eu conheço o país. Eu estou perto da Itália, então é muito fácil o vírus circular e se espalhar aqui onde eu estou, né? Mas para falar sobre como está a situação lá e depois a gente comenta sobre isso, a gente vai chamar a colaboração da minha amiga, a Celina Braga, que é empresária, ela é gaúcha também. Vamos ouvir como está a situação lá na Itália, então, nesse momento.
Aqui no sul da Itália, a gente está de quarentena desde o dia 2 de março. E até então, a gente tinha muito pouco caso de pessoas com vírus que tinham sido notificados. Mas começou a ter muita migração do pessoal do norte para cá. E o vírus acabou se espalhando geral aqui. Então, está todo mundo bem em estado de alerta. Aqui na minha cidade, teve 3 casos já. Os primeiros dias foram bem tensos, a gente estava sem saber como as coisas iam ficar, se ia ficar tudo fechado de vez, ou se ia ter comida nos supermercados e tal, essas coisas, né? Aí nos primeiros 2 dias os supermercados vaziaram, não tinha nada, não tinha mais carne, pão, farinha, essas coisas essenciais, né? Mas graças a Deus foi só o susto os primeiros dias, que eu acho que o pessoal foi e fez um rancho grande, mas... Tipo, os mercados continuaram sendo reabastecidos e tá tudo normal agora dentro dos supermercados com relação aos produtos, né? Mas as cidades estão praticamente fechadas, só estão abertos mercados, farmácia, tabacaria e essas lojas tipo açougue, lojas que vendem comida, né? Verduraria, essas coisas. Também os serviços fecharam praticamente todos, só tá os serviços mais necessários, assim, mecânico, eletricista, essas coisas que realmente é mais difícil de parar. A gente está proibido de sair de casa, menos que seja para comprar algo e tem que voltar imediatamente. Não dá para passear, não dá para fazer nada, nem dar uma volta. A gente sob pena de ser detido ou de sofrer uma ação civil, né? Então, tem polícia por toda parte, eles ficam orientando, eles estão de olho, assim. Nos estabelecimentos menores, tipo uma fruteira, uma verduraria, alguma coisa assim, entra 1 ou 2 pessoas por vez, né? O resto tem que esperar na rua, fazer fila na rua. E nos maiores, tipo supermercado, de 10 a 15 pessoas, dependendo do tamanho do lugar. Mas também tem que a determinação que tem que esperar na rua e a gente tem que manter uma distância mínima de 1 metro uma das outras. Então, nos supermercados, geralmente os seguranças, eles ficam em cima controlando para ver se as pessoas não ficarem muito perto, assim, nas prateleiras. E os alto-falantes também ficam repetindo medida de segurança para usar máscara, gel e manter a distância de segurança, né? Então, as máscaras são praticamente obrigatórias dentro desses lugares, né? Mas está bem difícil de encontrar. E o álcool também. O álcool simplesmente desapareceu, né? O jeito que está tendo é colocar um lenço ou qualquer coisa para a gente cobrir o rosto. Mas não é a máscara, não é o ideal, né? Está sendo bem difícil ficar preso dentro de casa. Ainda quando a gente sai, a cidade parece uma cidade fantasma. Às vezes é meio sinistro, assim. Não tem ninguém na rua. praticamente não passa carro, as pessoas não ficam muito na sacada, então é meio sinistro. Mas nessa última semana eu comecei a reparar, aliás, né, eu acho que já começou antes, que eu acho que é uma campanha nacional de que as pessoas, e o resto a casa, é uma campanha nacional para as pessoas ficarem em casa e eles estão botando muita bandeira da Itália para fora, nas sacadas, nas varandas, e tem uns cartazes também dizendo que tudo ficará bem, essas coisas e tudo. Então é bem legal ver esse senso de comunidade, né? Apesar de estar bem individualizado, assim, as pessoas têm que ficar dentro de casa, e dá uma sensação, quando a gente sai, tipo, para ir no mercado, uma sensação de que não tá tão fantasma, assim, né? Que tem as pessoas ainda que estão dentro de casa, sei lá. Então, e tem um pessoal também que eu já reparei que, depois da cesta da tarde aqui, que é sagrado, eles colocam umas músicas populares de Itália, tipo um volare, uma coisa assim, um pavarotti, a tocar bem alto. Então, pelo menos as ruas não tem gente, mas, né, fica bem, fica com música, essas coisas. Vi já em várias ruas isso acontecer. Bom, quanto às fronteiras, até onde eu sei, elas continuam fechadas para quem quer entrar na Itália. E para quem quer sair, dependendo do país de destino, ainda é possível sair. Mas a maioria das companhias aéreas não está operando, principalmente dentro da Itália, né? E para se deslocar aqui dentro, entre as cidades, precisa de uma autorização especial. Esse papel a gente pega na comune, na prefeitura. E, tipo, você tem que justificar o porquê está saindo de casa e porquê está indo para outra cidade, e só em caso de emergência, realmente, ou em caso de trabalho. Então, o que mais? Os atendimentos médicos também devem ser feitos pelo médico de família. Não é para ir no hospital, a menos que seja uma emergência de verdade, tipo, passando muito mal, que seja um caso realmente de hospitalar. Senão, geralmente, como a gente vai, é pronto atendimento, essas coisas, não é para ir. No mais, acho que é isso. A gente espera que no dia 3 as coisas voltem ao normal, mas não é certeza, porque agora que está tendo pico no norte, né, que começou mais cedo a epidemia, então agora que começou a cair, e como geralmente o tempo de incubação do vírus é 14 dias, a gente acredita que no dia 3 ainda vai estar um pouco no pico aqui no sul e não vai ser liberado, mas isso é só uma suposição, né? Então pode ser que eles prorroguem um pouquinho essa quarentena. A gente não sabe, mas a gente está na expectativa de que as coisas melhorem e voltem ao normal quanto antes.
Nossa, eu cheguei a ficar arrepiada, emocionada e angustiada também com esse relato da Celina, porque eu já morei na mesma cidade que ela, inclusive foi onde eu conheci ela, então sentir, tentar me imaginar vivendo lá, trancada, sem poder sair de casa, vendo toda essa situação acontecendo no país e sem ter uma orientação, sem saber o que vai acontecer, o que vai ser o dia de amanhã, porque, por exemplo, ela está esperando o dia 3 de abril para terminar a quarentena, para que talvez tudo comece a voltar ao normal, mas ainda não se sabe se isso vai ser possível. Então, é assustador, assim, é assustador, e eu agradeço muito a participação dela de poder colaborar com esse relato, porque a gente não tem ideia do que está acontecendo lá. A gente vê as notícias e vê números e tal, e parece tudo muito distante, mas quando a gente escuta alguém contar como está o dia a dia, assim, uma coisa tão simples quanto ir no mercado é uma coisa que é muito complicada lá. Imagina você sair de casa, tendo que controlar o tempo para logo voltar, não ter a liberdade de, poxa, quero olhar tudo que tem no mercado para pensar o que eu vou cozinhar. Não, já tem que sair com tudo acertado para voltar o quanto antes, e talvez ter que esperar as outras pessoas que estão comprando para poder entrar no mercado. Então, realmente, assim, parece uma coisa de filme, esses filmes apocalípticos, né, que a gente pensa que nunca vai acontecer, e isso está acontecendo em 2020 no nosso planeta, na realidade que a gente está vivendo, sabe?
Se a gente parar pra pensar, realmente, vem a cena de filme, né, cara? E é um momento também pro pessoal refletir, tentar entender a situação como um todo, na questão coletiva, porque é muito difícil a gente largar a nossa rotina pra fazer um bem comum, né? Porque eu fiquei muito preocupada, na verdade, com a minha mãe, que tá no Brasil, né? E ela já tem quase 70 anos. A gente sabe que a maioria das vítimas afetadas são as pessoas mais velhas, né, acima aí dos 60, 70, 80 anos, mas que a gente pode ter o vírus incubado e acabar passando para essas pessoas, né? Que também, e também tem as pessoas com uma saúde fragilizada. Então é o momento da gente não pensar só na gente e pensar nos outros também. Há muito tempo a gente tá. A gente tem a nossa rotina, a nossa loucura diária. Querendo ou não, o planeta Terra, ele tá entrando em colapso, né? Por diversas questões, que eu sempre gosto de lembrar, questões ambientais, questões de consumo excessivo. E agora é o momento que, tipo assim, ó, opa, é real. Vamos ficar em casa, vamos ter que pensar nas outras pessoas. E aqui aconteceu muito de que rolou até na internet aquela questão do papel higiênico que tava faltando no mercado. Aqui, inclusive, no Canadá, cara, eles estavam vendendo, tipo assim, ó, pacote de papel higiênico por pessoa. Porque as pessoas estavam desesperadas querendo levar papel higiênico pra casa e não pensar no próximo. Entendeu?
Eu não sei qual foi a pessoa que enviou no WhatsApp de quem essa história do papel higiênico, porque até agora eu não consegui entender... Como o papel higiênico vai salvar as pessoas do coronavírus? Por favor, entre em contato, porque eu quero descobrir qual é o poder do papel higiênico no combate ao coronavírus. Porque não tem explicação. Aqui não tem papel higiênico. É, tem um mercado muito grande aqui perto da minha casa que não tem. E nos mercadinhos menores também o pessoal conseguiu esgotar com o estoque. E como muitos países aqui da Europa estão com as fronteiras fechadas, os países aqui são muito pequenos. E não tem muita produção interna. Então, acaba comprando do vizinho e tudo mais. E com as fronteiras fechadas e tudo mais, tem muito produto, não apenas papel higiênico, mas tem muito produto que vai demorar para chegar ou, enfim, sabe-se lá quando vai chegar, se vai chegar, né? Então, tá uma situação muito confusa e acho que é assim, é a questão de pensar no coletivo, mas também, pelo menos a minha percepção é assim, eu tava tentando seguir as orientações do governo, porque, bom, eu, Karina Sgarb, não tenho condições de definir o que é melhor para a cidade onde eu vivo, sozinha, então estava esperando uma orientação do governo, e aqui o governo estava meio que lavando as mãos, e até agora está fazendo isso. Então, por exemplo, no sábado eu saí, e eu sei que depois eu fiquei até, poxa, não deveria ter saído, mas enfim, estava tudo aberto, estava tudo normal, para mim foi meio que um alívio no meio desse caos, mas eu andei pela Piccadilly Circus, que é uma zona super movimentada, e tava cheio de gente, tava explodindo de gente, assim, como é um dia normal. E agora até uma amiga comentou que ontem ela foi pra lá, porque ela trabalha lá, e tava vazio. Então já começou, ainda que tarde, as pessoas estão tendo consciência aqui, e eu realmente espero, do fundo do meu coração, que não seja tão tarde quanto a Itália, que a gente não repita o mesmo erro. Embora tudo indique que aqui na Inglaterra a gente vai repetir o mesmo erro da Itália. E talvez a gente nem vai saber os números, porque já tem algumas pessoas com relatos de que eles nem estão fazendo muitos testes do coronavírus. Então, às vezes, a pessoa está doente, ela vai buscar ajuda médica, ela não é testada. E é óbvio que os números oficiais eles vão ser muito inferiores, porque, enfim, se as pessoas não estão sendo testadas, não tem doença, não é mesmo? Então, é uma medida que acaba sendo... do ponto de vista do governo, muito malandra.
Até porque a gente sabe, assim, as pessoas perguntam, mas eu duvido que tenha esse número de casos, ou eu acredito que tenha muito mais. E rolou até um bafafá, que já tinha muito mais mortes na China, que eles estavam carbonizando corpos.
Mas a China é um país muito difícil, porque eles são...
Completamente...
A China é um país muito fechado. É difícil de ter informação sobre o que acontece lá dentro. Por isso que é muito importante a gente ter trazido o relato da Pamela de alguém que está vivendo a realidade lá e que pode dizer, olha, a minha vida está assim. Porque, realmente, o país é muito fechado, as notícias que chegam, elas chegam um pouco tortas. E como a China, para a gente aqui, enquanto brasileiras, enquanto vivendo na América ou na Europa, parece um distanciamento muito grande da China. E a gente até nem... A China, dentro da nossa cultura, o que é uma coisa estúpida, mas é como acontece, ela não tem uma importância muito grande. Então, a gente podia ver diversos números de mortes na China e, ok, morte na China. E não estou dizendo que isso está certo, estou dizendo que isso é errado, mas de relevar, não, a China está muito longe de mim. Mas quando chegou na Itália e começou a se espalhar aqui pela Europa e os casos começaram a chegar no Brasil, aí a coisa foi apertando e todo mundo começou a ficar em pânico, com medo. E, enfim, é uma situação muito complicada, ninguém estava esperando por isso, e Eu espero que os governos comecem a tomar atitudes, especialmente o governo aqui do Reino Unido, porque é onde eu tô morando e eu quero ver as coisas acontecendo. Eu fico agoniada não apenas por mim, mas tem muita gente perdendo emprego, muita gente perdendo emprego. E assim, aqui o salário é pago por hora, então uma hora que você não trabalha, é um dinheiro que você não ganha. Quem vai pagar essa conta? Sabe? Quem vai pagar essa conta das pessoas que não estão trabalhando ou das pessoas que estão trabalhando normalmente e estão sendo expostas a essa propagação do vírus sem que haja um diagnóstico correto? Enfim, é uma situação muito complicada, é muito difícil. É uma equação, assim, complexa e que, enfim, eu acho que os países que já estão surtados antes de ter muitas mortes e muitos casos estão fazendo certo, apesar de eu ser contra esse alarmismo e esse surto.
Tem que trabalhar com a prevenção, eu
mas
fiquei meio assim...
Alguma coisa tá sendo feita, sabe?
Tem que fazer.
Pra... vivendo.
O distanciamento não só na questão territorial, na questão geográfica da China com outros países do mundo, mas muito mais a questão cultural. Fala assim, mano, o pessoal comeu um morcego, não sei o quê, piriri bororó, só que não sabe o tamanho, né, dessa pandemia, a gente não tinha, ninguém tinha essa noção. Né? Tanto que levou quase aí 2 meses pra vir isso tudo, as consequências dessa...
A gente nem entendeu ainda o que é esse vírus direito.
Exatamente, e a gente nem vai entender, eu acho. Só tipo assim, ó, fica em casa, passa álcool gel.
As nossas expectativas de que 2020 ia ser um bom ano, né?
Ô, menina, nem me fala, 2020 é pra ser o ano da colheita, minha gente.
Então...
Por favor, a gente tá colhendo no coletivo, né?
A situação tá caótica no mundo todo e acho que mesmo que exista um país que não tenha nenhum caso registrado ainda, as pessoas estão assustadas e estão em pânico de que isso se espalhe. E o melhor que a gente pode fazer é fazer o nosso melhor. Quem pode, fica em casa, evita assim de contribuir com essa propagação do vírus. E quem não pode, tenta reduzir as saídas e principalmente atentar para práticas de higiene, porque não é só ficar em casa. Especialmente falando em Europa, o povo tem que tomar banho, o povo tem que se lavar suas roupas, lavar a roupa de cama. O povo tem que ter higiene, que é uma coisa que é bem complicada aqui.
Karine Sgarbi, você quer mandar esse recado em inglês? Por favor, para que o povo dê o please. Que os brasileiros que estão aí sofrem, né? Mas cultura é um negócio muito louco.
Não, o bagulho é doido aqui, realmente. As pessoas, e assim, se for analisar friamente... A Europa é um continente com uma população velha, a população de idosos é muito alta, com práticas de higiene que são quase que inexistentes em muitos casos, ou inexistentes. Então é óbvio que um vírus que se propaga dessa maneira, com as características que tem esse vírus, ele iria se espalhar muito facilmente aqui. A minha expectativa é de que a América consiga controlar, porque a gente tem hábitos diferentes, especialmente hábitos de saúde. Falando sobre o Brasil, a gente se alimenta de uma forma melhor, a gente pratica exercício físico. Aqui as pessoas comem muita coisa enlatada, muita coisa pronta. E, enfim, não tem nutriente, não tem vitamina, né? Isso é fato. A gente já não tem aqui, especificamente em Londres, não tem muito sol, então é uma vitamina menos, né? E as práticas de higiene. Tem inúmeros tutoriais de mostrar como lavar as mãos, como espirrar. Abrir a janela do ônibus para o vento circular, abrir as janelas da sua casa para o vento circular, do seu escritório, se você tem que trabalhar mesmo durante essa situação. Então são coisas muito simples, na verdade. O mundo todo está alarmado, mas assim, se cada um fizer simples, já ajuda muito, já ajuda muito.
E falando no Brasil, só para a gente acabou falando do mundo de uma maneira em geral, mas a gente sabe que as pessoas que estão escutando aí são os nossos amigos, eu espero, né? Nossos amigos de verdade. As pessoas que acompanharam o nosso trabalho, mas querendo ou não, o Brasil já aumentou muito o número de casos, né? São mais de 620 casos confirmados. E a gente não vai nem entrar, eu acho que, né, na questão do posicionamento do governo nessa situação. Não. Porque senão a gente vai ficar mais uma hora aqui falando. Mas já são, se eu não me engano, 7 mortes confirmadas no Brasil. Então, assim, por mais que também tem muita questão de que as pessoas não sabem como o vírus se propaga, obviamente que eu acho que no calor, nas temperaturas mais amenas, mais quentes, ele morre em menos tempo, mas mesmo assim, ainda pelo que eu escutei, ele pode ficar em alguns dias. Então as pessoas, elas têm que realmente ter noção, cara. Não dá pra sair, não dá pra ir em manifestação, não dá pra, sabe? E na quarta-feira eram 428, cara. Então assim, oi, tudo bom? 200 casos confirmados.
Até pra falar, tudo bom, que a minha cidade, meu coração, minha família também. Campo Bom teve o primeiro caso de coronavírus, que foi uma pessoa que veio da Itália após um evento de trabalho. Sim. Contraiu a doença, notificou as autoridades de saúde, ficou em isolamento, seguiu todos os procedimentos e se curou da doença. E uma pessoa de 60 anos. Então, quando eu vi essa notícia, eu pensei, ok, não é, o vírus não vai se manifestar da mesma forma no Brasil, enfim, estamos salvos, digamos assim, né? Estamos, a minha família e meus amigos, porque eu não, efetivamente não tô lá. Mas agora já tem mais um caso e a cidade já está com medidas, digamos, de segurança, de que, bom, estabelecimentos que vão ficar abertos são só estabelecimentos de necessidade, como farmácias, mercados, posto de gasolina e os serviços de saúde, enfim, as escolas sem aulas, as pessoas com orientação de ficar em casa para tentar controlar. E parece muito alarmista, no começo eu também achava que era muito alarmista, mas hoje eu já acho que, bom, é melhor fazer isso do que ver a situação que a Celina retratou pra gente, que é o que tá na Itália. Chegar num extremo desse de você nem poder sair da sua casa é real, sabe?
Sim.
Então é melhor cada um fazer o que pode e talvez a gente usar esse tempo de quarentena ou de isolamento pra repensar um pouquinho o que a gente tá fazendo com o mundo, o que a gente tá fazendo, de que forma a gente tá usando a nossa existência, se a gente tá fazendo algo bom ou ruim pro mundo também, né, e pras pessoas. E tentar mudar, se não tá bom, né? Porque sempre é tempo. Sempre é tempo. Vamos tirar algo bom de algo tão ruim quanto esse coronavírus.
Não são férias, então você não pode estar indo para a praia, pegar um aviãozinho. Né? Vai ter que ficar em casa mesmo. Que bom que a Netflix ainda tá funcionando. Agora, mais do que nunca, a gente precisa de uma consciência coletiva que nos foi imposta de uma forma, infelizmente, muito brutal, mas que, ao mesmo tempo, é uma coisa tão simples.
Tá na vida de muitas pessoas, né, Bruna?
Isso. Exatamente.
É muito triste também. A gente tem que pensar nas pessoas que estão perdendo a vida por causa disso. Mas eu vi uma notícia na Itália de uma funerária, que o dono da funerária disse, faz 3 dias que eu não durmo, porque eu não, é tanta gente morrendo que tu acaba quase não dando conta de atender, sabe? Isso é muito triste. Isso é muito triste.
Infelizmente, é o que estamos vivendo. Espero que todo mundo tenha força física e principalmente saúde mental para entender a gravidade da situação e também entender a importância de que um pequeno gesto pode mudar muita coisa. Já são mais de 236 mil casos confirmados no mundo inteiro e quase 10 mil mortes. E a tendência, infelizmente, para esses próximos dias é aumentar, até porque o vírus leva muito tempo para se manifestar.
E também vou acrescentar mais um número. São mais de 67 mil pessoas que foram diagnosticadas com coronavírus e se recuperaram.
É.
Há esperança, minha gente.
Há muita esperança. Todos queremos que, na nossa próxima gravação, a gente consiga trazer para vocês um pouco mais dos relatos das nossas vidas em outros países, falar um pouco da nossa vida profissional aqui, como a gente está tentando fazer isso aos poucos.
Né, Bruno?
Hã?
Coisas mais felizes também, né?
Coisas mais felizes, né?
Muito
coisa da vida normal, da vida que segue, aquela luta diária, aquela rotina que antes a gente reclamava, mas agora a gente quer de volta.
Se gostou, não gostou, deixa o seu like ou sei lá qual é a plataforma que você está estudando, deixa um comentário. Vamos estar nessa rede aí de ajudar o próximo, ajuda nós. Tá? Manda no grupo da família no WhatsApp, chama todo mundo pra ouvir, porque acho que a gente não tá falando bobagem aqui, a gente não tá falando coisas em vão, são coisas que são importantes e são perspectivas diferentes, porque a consciência coletiva, ela se cria, e a consciência individual também, se cria a partir de vários tipos de conhecimento, e a gente tem que partilhar as nossas visões de mundo, trazer informação de pessoas que estão em diversos lugares, para a gente entender que o mundo é muito grande, que a gente faz parte de um todo e não apenas de uma bolha. Então, é bem essa vibe que a gente tá agora, de se preocupar com o próximo. E, enfim, espero que vocês tenham gostado e compartilhem. E é isso aí, até a próxima viagem.
Deixa o teu Instagram pro povo saber a tua cara, saber o que tu faz.
Ai, muito bem. Arroba Sgarbi, Karina com K. Sgarbi é como tu pronuncia mesmo. S-G-A-R-B-I, Karina com K. É nóis. E o seu, Bruna Weber?
O meu Bruna Weber é a Bruna Weber, porque eu coloquei A, não é porque eu sou especial, é porque tem muita Bruna Weber nesse Brasil, minha gente. E eu tava tentando encontrar o Instagram, né, que eu pensei assim, meu Deus, mais parecido com Bruna Weber. A Bruna Weber. Ó, fiquei especial. E a gente vai tentar também.
E aí, no Instagram e falar com a gente também, dar sugestões, críticas, comentários, etc. Elogios. Mas estamos aceitando tudo.
Críticas construtivas.
É, ideia também.
E a gente tem que pensar não só como indivíduo, mas de forma minimamente semelhante ao outro. E ter empatia, né? Saber que
tem.
Um dia, cada dia, mas sempre pensando no próximo. E nós pensamos na nossa próxima viagem, então um grande beijo pra vocês. Muito obrigada.
Até a próxima viagem.